Queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus.
Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto, e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem as aves farão ninho. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor.
Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos e louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Como é bom agradecer ao Senhor. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes. E dirão: é justo mesmo, Senhor Deus, meu rochedo não existe nele o mal. Agradecemos ao Senhor. Como é bom, como é bom agradecemos ao Senhor.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo,
somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. É comum, em alguns momentos da nossa vida, a gente sentir um certo desânimo. O pessoal gosta de dizer assim, malhar em ferro frio. Parece que a gente está fazendo, e nada se transforma. Parece que a gente se esforça, e nada muda. Parece que tudo aquilo que a gente faz não produz fruto. E às vezes pode acontecer da gente se desanimar, perder o ânimo, perder o encantamento, perder a motivação para a vida em família, para o trabalho, para os nossos projetos, porque a gente não vê resultados. Aliás, hoje em dia nós somos cobrados pelos resultados. São nos propostas metas e a gente precisa chegar a elas. Nós vivemos o momento dos resultados. É eficiente quem mais produz resultados. Quem mais, por exemplo, gera lucro. Quem mais consegue melhorar no seu trabalho. E a gente sempre fica naquela imediaticidade de colher resultados. O evangelho de hoje vem para nos consolar. E para dizer para a gente o seguinte, olha, na dinâmica do reino de Deus, nós não somos os colhedores, nós somos os semeadores. Não nos cabe colher frutos, nos cabe semear as sementes. Essa é a missão do seguidor, da seguidora de Jesus. Aliás, Jesus foi o grande semeador da palavra. Pensem comigo, meus queridos irmãos e irmãs. Quais frutos Jesus colheu? Terminou sua vida numa cruz. Quantas pessoas tinha ao seu redor? Poucas. Num primeiro momento, a existência de Jesus foi uma existência fracassada. De todos os líderes, de todos os rabinos, de todos os mestres, Jesus foi um dos maiores fracassados num primeiro momento. Ele não colheu fruto algum. Ele simplesmente semeou e acreditou na ação de Deus, que produz os frutos, que dá frutos a seu tempo. Quando Jesus anunciava o reino, é justamente nessa perspectiva, anunciar a ação de Deus que vai movendo a nossa vida, que vai transformando a nossa vida. A leitura do profeta Ezequiel, ela é concretizada pela ação de Deus, que é anunciada por Jesus. É uma imagem bonita do profeta, que diz que o Senhor vai retirar um galho do cedro e vai levar até as altas montanhas, lá ele vai plantar, lá aquele cedro vai florir, vai prosperar. Porque o Senhor diminui a árvore grande e engrandece a árvore pequena. Faz dar fruto o galho seco e faz secar o galho verde. Essa é a ação de Deus. Na dinâmica do reino, quem gera a vida não é o semeador, não é a semente, mas é a ação de Deus que perpassa todas as etapas. A etapa que nós estamos não é de colher frutos, é de semear a semente. No mundo tão conturbado, no mundo tão desafiador, que nos assusta, que nos joga para baixo, que nos faz não acreditar mais no próprio ser humano, nós somos desafiados pela palavra de Jesus a continuar a sua missão de semear. De semear a palavra de um jeito humano. O evangelho enfatiza que Jesus anunciava a palavra sempre através de parábolas. O que significa isso? Significa que a palavra se faz carne, se faz história, se faz imagem, se faz metáfora. A palavra também é uma palavra encarnada, não é só o Filho que é encarnado. Também a palavra se encarna e é por isso que Jesus anuncia as realidades últimas do reino através de exemplos tão simples que ninguém pode aprisionar. Não se trata de uma teoria sofisticada, de uma teologia sistematizada, mas de um exemplo que está acessível a toda e qualquer pessoa. Das coisas que Jesus falava, ele gastava tempo, era mesmo, em anunciar o reino. Só para que vocês tenham uma ideia. No Novo Testamento, essa expressão reino de Deus ou reinado de Deus, ela aparece cerca de 122 vezes. das 122 vezes, 99 vezes se encontra nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E das 99 vezes, 90 vezes quem diz é Jesus. O nosso povo tem uma expressão bonita que fala assim: a boca diz daquilo que o coração está cheio. Nós celebramos sexta-feira a solenidade do coração de Jesus. A gente pode dizer, então, que o coração de Jesus estava cheio do sonho do reino de Deus acontecer entre nós. Por isso que ele falava tanto do reino. Por isso que ele se desdobrava para que os seus pequeninos compreendessem esta dinâmica e não desanimassem ao longo da estrada quando, semeando, não recolhessem os frutos. Meus irmãos e irmãs, essa palavra de Deus do 11º domingo do tempo comum é uma palavra de alento, de consolo e, sobretudo, de esperança. Vale a pena semear em todo e qualquer momento, em qualquer circunstância, no tempo da seca e no tempo da chuva, com sol ou com frio. Devemos semear sempre, nunca perder esta oportunidade e ter a paciência necessária para esperar que a seu tempo o fruto apareça. Talvez não seremos nós os que vamos colher os frutos, mas a certeza é essa: nós devemos semear e acreditar na força da semente. Contudo, para semear a palavra de Deus, é fundamental que nós tenhamos no coração a fé que essa palavra vai transformar os corações. Um agricultor, para lançar a semente na terra, tem que ter fé na semente. Do contrário, ele nunca lançaria a semente na terra. Mas o agricultor acredita na força da semente. A palavra de Deus é a semente. Além do mais, meus queridos irmãos, quando Jesus fala das parábolas, ele está falando dele mesmo. A semente verdadeira é Jesus. O grão de trigo que cai na terra é Jesus. E, além de anunciarmos a semente, é preciso que a gente entenda que a semente também somos nós. E a dinâmica que acontece com a semente acontece com cada um de nós quando nós nos abrimos à graça de Deus. Ele vai nos moldando. E a gente não sabe como isso acontece. Noite e dia, dia e noite. E nós vamos nos transformando, sendo pessoas melhores. Porque a graça de Deus vai atuando em nós. De tal modo que, num determinado tempo, sem a gente perceber, estamos acolhendo as aves e os pássaros do céu, que se abrigam em nós, em busca de acolhida, em busca de carinho, em busca de compreensão. Para isso, é preciso que a gente realmente assuma a dinâmica da semente, ou seja, deixar-se cair na terra, deixar que a terra jogada em nós transforme a nossa vida. Aliás, tem uma música muito bonita que diz assim: põe a semente na terra, não será em vão, não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão, não te preocupe a colheitas, planta para o irmão. É assim. Vamos lançar a semente, a palavra. Vamos nos lançar como semente. Não nos preocupemos com os frutos que nós vamos produzir. Deixe que Deus conduza a sua vida. Deixe que a terra haja sobre você. E no tempo oportuno, no momento certo,
os frutos aparecerão. Até porque a natureza nos indica muito bem. Se a gente parar para pensar, nós temos fruta todos os meses do ano. Porque as árvores não são iguais. Cada uma tem o seu tempo. Cada flor tem o seu tempo de gestação, vamos dizer assim, de germinação. E no momento certo, há flores para a primavera, há flores que resistem ao inverno, há flores de outono, há flores de verão. Como há frutos também para as quatro estações. Assim somos nós. Cada um dá flor, dá fruto a seu tempo. De tal modo que o jardim de Deus está sempre florido, o pomar de Deus está sempre cheio de fruta. E assim nós alegramos os pássaros que vêm receber de nós os frutos que Deus nos dá. Amém.